Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que então, sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre síndrome de Alport, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique em LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar em síndrome de Alport é lembrar da nossa definição. A síndrome de Alport é uma doença hereditária que é caracterizada por uma nefrite progressiva causada por mutações nos genes que codificam o colágeno tipo 4, que é o principal componente da membrana basal glomerular. Lucas, isso já tenho bem sedimentado na minha mente. Inclusive, eu sei como tratar essa patologia. Nossa medicação padrão ouro é o IECA, mas temos também até tratamentos alternativos, novas opções terapêuticas, como, por exemplo, terapias genéticas, que ainda estão em fase iniciais de tratamento, de estudos, mas são interessantes, mas medicações, como, por exemplo, os inibidores da SGLT2, como empaglifosina, que é uma medicação interessante, e até medicamentos anti-inflamatórios e antifibróticos, como a metformina, a bardoxolona, tudo isso já foi abordado. Mas como que funciona o prognóstico da síndrome de Alport? Tem que pensar no prognóstico da seguinte forma: fatores de bom prognóstico e fatores de mau prognóstico. Vamos começar com os fatores de bom prognóstico para a síndrome de Alport. Primeiro, ser do sexo feminino na forma ligada ao cromossomo X. Isso é perfeito. Ser do sexo feminino na forma ligada ao cromossomo X é um fator de bom prognóstico. Além disso, o diagnóstico precoce da doença é também um fator de bom prognóstico, porque você intervém de maneira precoce e, consequentemente, você acaba regredindo aquela degradação do seu rim, por exemplo. Além disso, o início precoce de ECA, antes de proteinúria nefrótica, é um fator de bom prognóstico. A gente sabe disso. Você iniciar inibidor da enzima conversora de angiotensina antes que meu paciente apresente uma proteinúria nefrótica é sim um fator de bom prognóstico. Além disso, um fator de bom prognóstico é o paciente que não tem perda auditiva. A ausência de perda auditiva é um fator de bom prognóstico. Assim como, por exemplo, o paciente que tem apenas hematúria microscópica de forma isolada é também de bom prognóstico. Proteinúria leve ou ausente também é bom prognóstico. E uma boa adesão ao tratamento leva, claro, a um bom prognóstico, como também um controle adequado da pressão arterial nesses pacientes. Lucas, todos esses são fatores de bom prognóstico, mas me conta sobre fatores de mau prognóstico. Quais são os fatores preditores para a evolução de doença renal crônica ou injúria renal crônica? Primeiro de tudo, hematúria macroscópica. Segundo, presença de proteinúria nefrótica naquela quantidade maior que 50 mg quilograma dia. Terceiro, perda auditiva neurosensorial. Essas três são o carro-chefe. Hematúria macroscópica, proteinúria nefrótica e perda auditiva neurosensoriais são preditores de evolução para injúria renal crônica, para doença renal crônica. Além disso, ser do sexo masculino na forma ligada ao cromossomo X. O início tardio do tratamento é um fator de mau prognóstico. Uma hipertensão não controlada, uma má adesão ao tratamento e, claro, mutações específicas graves, como por exemplo, grandes deleções. Isso são todos fatores de mau prognóstico. Certo? Sossegado, né? Mas Lucas, como é que é a história natural da doença? Em homens, na forma ligada ao X, 50% vão desenvolver injúria renal crônica aos 25 anos. 85% vão desenvolver essa injúria renal crônica aos 40 anos. A idade média de injúria renal crônica terminal é dos 20 aos 30 anos. E o risco de doença renal crônica, ou seja, de injúria renal crônica, são sinônimos, acontece antes de 40 anos em 90% dos casos. Ou seja, é muito sério. E em mulheres, na forma ligada ao X, a maioria das mulheres permanece oligossintomática. E 12% delas desenvolvem injúria renal crônica antes dos 40 anos. 30 a 40% podem desenvolver injúria renal crônica após os 60 anos. E tem uma variabilidade clínica importante. Nas formas autossômicas recessivas, a evolução é similar em homens com a forma ligada ao X. Ambos os sexos são igualmente afetados. E a injúria renal crônica terminal geralmente acontece antes dos 30 anos. Lucas, tudo isso é muito interessante, mas meu paciente que tem uma doença de Alport, que tem essa síndrome de Alport, como é que é a qualidade de vida dele? Como é que é o impacto da doença? A perda auditiva desse paciente pode levar, por exemplo, a um isolamento social. A hemodiálise leva a restrições de atividade, porque pensa, tem que fazer hemodiálise 3 vezes a semana. Você acha que isso não prejudica o seu paciente? Pensa aquele paciente que mora numa cidadezinha pequenininha, que só tem hemodiálise em cidades vizinhas. Esse paciente perde horas do seu dia para fazer essa hemodiálise. E isso é para sua vida. Então leva a restrições de atividades com toda certeza. A injúria renal crônica acaba levando a um comprometimento laboratorial e na qualidade de vida desse paciente. Ele fica mais suscetível à morte em si. E o transplante renal, ele vai acabar melhorando de forma significativa a qualidade de vida desses pacientes. Beleza? Tranquilo. Então a gente tem que ter um cuidado em relação ao meu paciente que tem esse quadro de síndrome de Alport, certo? Sossegado, né? Lucas, muito interessante. Adorei falar sobre síndrome de Alport. E isso é o que a gente tem que pensar. Síndrome de Alport é uma doença que a gente tem que investigar, porque muitas vezes a gente não sequer ouve falar, mas ela pode acontecer em vários e vários pacientes. Então a gente tem que pensar o seguinte: suspeitou, é aquele paciente que tem hematúria, que está com história familiar de doença renal crônica ou hematúria em si. Então pensou na suspeita, hematúria mais história familiar de doença renal crônica. Como é que vai ser nossa avaliação inicial? Por meio do nosso EAS, por meio de uma dosagem de uma creatinina, por meio de uma história familiar detalhada. Como é que vai ser nossa avaliação complementar? Por meio de uma audiometria, por meio de uma fundoscopia de olho. E nossa confirmação vai ser por meio de quê? Por meio da biópsia renal com a microscopia eletrônica. Biópsia renal com a microscopia eletrônica. Nosso diagnóstico vai ser por meio da biópsia renal com a microscopia eletrônica. Beleza, tranquilo. E o estudo genético, o que que vai fazer o estudo genético? Ele vai ser interessante para aconselhamento e planejamento familiar. O estudo genético vai ser muito importante para aconselhamento e planejamento familiar. Porque vai que você tem o azar, porque não vai ser uma bênção, né? Vai que você tem o azar de se relacionar com outra pessoa que tem um quadro de síndrome de Alport, que é portador, por exemplo, do gene em si. Isso é muito ruim para o nosso paciente. Lembrando que o nosso diagnóstico padrão ouro é por meio que da biópsia renal, pela microscopia eletrônica. Pela microscopia eletrônica vai ser o padrão ouro. Nesse padrão que a gente vai encontrar um afinamento da membrana basal glomerular, uma laminação, um espessamento da membrana basal glomerular. Além disso, a gente vai ter um aspecto de cesta de Vime ou queijo suíço. Todas essas são alterações características que confirmam o diagnóstico de síndrome de Alport. Beleza? Tranquilo. Em relação à síndrome de Alport, é isso que eu ia falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, do nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar aqui no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree, clique nesse e depois clique em LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, fique bem, valeu, falou e fui!